UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ligado na rádio UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento. E o programa é o Conexões, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, trazendo cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. Comigo, Elias Santos.
E comigo, Luísa Glória.
E o que temos agora, Lolis?
Então, como prometido, né, a gente vai comentar um pouco sobre a história política do ano 2014, que foi, na verdade, está sendo marcada ainda, né, por uma série de eventos. A gente teve eleições, inclusive as eleições presidenciais em dois turnos, Copa do Mundo e manifestações. Nas urnas, o Brasil ficou dividido, teve até...
quem não votou, né?
Quem não votou. Isso. E para a gente falar um pouco mais sobre o que se passou em 2014 e discutir o que podemos esperar daqui para frente, conversamos agora com o professor emérito da UFMG e cientista político, Fábio Vanderlei Reis. Bom dia, professor Fábio Vanderlei. Seja muito bem-vindo, sempre muito bem-vindo aqui na Rádio UFMG Educativa, professor.
Bom dia, é um prazer. Muito obrigado.
Tá bom. Professor, aqui é o Elias Santos. Muito obrigado em nome dos nossos ouvintes pela presença. E aí, professor, eu gostaria de começar, né, um pouco mais pelo regional. Aqui em Minas, professor. O senhor se assustou com a vitória do candidato Fernando Pimentel nas eleições para governador de Minas em primeiro turno? O que, que isso significou, a derrota do candidato Pimenta da Veiga? Faz uma análise para a gente, professor.
Bem, eu não vejo razão para assusto, né? Nós vemos o resultado de uma eleição que é, em princípio, uma coisa normal. É bom que a democracia esteja funcionando e que de vez em quando aconteçam coisas como essa, né? Acho que é um pouco surpreendente o fato de que a Aécio Neves tenha sido derrotado repetidamente, né, nessa eleição agora, no nível da disputa do governo do Estado.
Sim.
E no nível da disputa da presidência da República. Mas acho que isso é consistente com resultados que a gente já vinha obtendo em eleições anteriores. Afinal de contas, Dilma tinha ganho aqui na eleição de 2010, né? Não é de todo surpreendente o que a gente observou. Aliás, ficou bastante claro pelos dados, pelos resultados eleitorais, que o que a gente observa em Minas, em termos dos padrões de votação, reproduz internamente ao Estado o que é possível observar também no plano nacional, né? Na contraposição entre regiões mais pobres e regiões mais prósperas, que é uma espécie de projeção regional, geográfica, do substrato socioeconômico do voto, né? A correlação entre posição socioeconômica do eleitor e tendência a votar por um ou outro partido, o candidato, especialmente em enfrentamento PT e PSDB, que a gente tem observado desde a eleição de 2006, né, com o enfrentamento entre Lula e Alckmin.
Sim. Professor, nós tivemos, né, eu lembro que o senhor ia conversar comigo e com a Luísa aqui no programa, o senhor, antes do primeiro turno, né, fazendo um balanço, principalmente quando tivemos aí a aliança Eduardo Campos e Marina Silva, o senhor não colocou muita fé nessa aliança. E ela realmente não aconteceu, né, professor? Por outros motivos, mas ela não viabilizou. Vamos fazer um pouco da análise da performance da candidata Marina Silva, já que, né, daqui a pouco a gente fala um pouco dos outros dois, mas como é que foi isso aí, hein, professor?
Bem, eu acho que a consideração mais importante é que a Marina Silva já tinha mostrado, né, na eleição de 2010, que ela tem penetração eleitoral, né? E uma penetração que é, digamos, complexa. Ela tem um perfil que envolve coisas como o fato de ser evangélica, uma imagem, uma trajetória, né, singular, que aproxima de uma figura popular, inclusive como Lula, né, as origens humildes, a ascensão, uma certa imagem de seriedade, de honestidade, uma imagem ética, até um pouco uma certa santificação, acho que é possível falar disso. E acho que isso penetra em setores diversos do eleitorado, inclusive, o que é muito, muito importante, me parece, do ponto de vista do substrato mais consistente, né, que eu mencionei, o substrato socioeconômico, né, que está por debaixo, por trás dos padrões de votação. o fato de que ela tende a penetrar mais intensamente do que, por exemplo, o caso do Aécio, nas camadas mais pobres do eleitorado. Né? Como as pesquisas mostraram com clareza, ela entrava de uma maneira mais intensa do que a essa, apesar de menos intensa do que a Dilma, nessas camadas. E acho que isso foi um fator importante que permitiu o papel que ela veio cumprir. Né? Inclusive pelo fato de que, a partir de certo momento, quando houve a combinação da sua imagem, da sua penetração eleitoral, que já vinha de 2010, com a comoção causada pela morte do Eduardo Campos, ela pareceu que era a aposta, a grande aposta para a vitória nas eleições, o que fez que ela atraísse o voto de uma parcela da população que simplesmente se colocou na eleição como anti-Lula, anti-PT, etc. Né? Então, com isso, o impacto, né, que ela teve inicialmente, e que eu acho que foi decisivo, no sentido de que a disputa que acabou se criando com a Aécio Neves pela passagem para o segundo turno, e o fato de que essa imagem complexa acabou se revelando inconsistente em diversos aspectos, permitiu que a Aécio chegasse como vitorioso à disputa do segundo turno, e como um impulso que ele provavelmente não teria em outras circunstâncias. Né?
Sim.
Uhum. Acho que esse foi o papel mais importante, né, que a Marina cumpriu na eleição.
Professor, por que a Marina não teve fôlego para continuar subindo ali no meio do primeiro turno, hein, professor?
Eu acho que por essa razão, acho que ela se revelou inconsistente. A tal aposta na nova política, a ideia da nova política, se revelou algo que não tinha condição de resistir à necessidade de certos passos menos edificantes, de certos compromissos, etc., que o jogo político real não acaba por envolver e por exigir, se pretende ser eficaz na disputa eleitoral. Né? Compromissos com partidos, com certas ideias, com certas metas, objetivos, etc., que são problemáticos do ponto de vista da dinâmica relacionada com esse substrato que eu tenho repetido. Né? O fato de que, na verdade, o que você tem como coisa fundamental no enfrentamento que a gente tem visto entre PT e PSDB, especialmente na disputa sobre a presidência da República, é algo que tem a ver com, enfim, política social. Eu acho que a questão social, né, virou a grande questão que está por detrás do jogo político-eleitoral no Brasil. Com nitidez, a partir de 2006, né, como eu disse, em função daquela correlação entre posição socioeconômica e voto, né, que surgiu de maneira inédita na eleição de 2006.
Certo, professor Fábio Vanderlei, antes da gente continuar a comentar, né, principalmente Dilma e Aécio, esse ano também a gente teve eleições aí para deputados, né, deputado estadual, federal e senador, e a gente teve a eleição de parlamentares que, de acordo com quem eu não vou saber, mas
sim, foi tido
aí como
o
Congresso,
né,
mais conservador desde 1964, desde o golpe militar. Eu queria que o senhor comentasse isso também.
Bem, eu acho que isso tem a ver com o fato de que, apesar de a gente encontrar esse padrão, essa correlação de que eu falei, né, em que é possível contrapor um voto popular, né, dirigido numa direção, enfim, pró-PT, o lulopetismo, etc., e, por outro lado, um voto mais conservador, do qual o PSDB acaba sendo o porta-voz, de alguma forma, né? Apesar disso, não dá para pretender caracterizar o eleitorado brasileiro em geral, especialmente o eleitorado popular, como sendo um eleitorado ideológico, ao contrário do que, que alguns analistas têm sustentado, por exemplo, o André Sinja, em São Paulo, etc. Eu acho que é um eleitorado que se orienta de uma maneira meio tosca, meio pobre, diante das questões políticas, do mundo político em geral. que é passível de influências diversas, né? Inclusive de influências pela figura complexa da Marina, que a gente falou, assim como ocasionalmente por figuras que apresentam um perfil mais conservador, né? Isso se dá, sem dúvida, no que se refere à eleição para o Congresso, né? Onde fatores diversos influenciam o apoio a este ou aquele candidato, de maneira que tem pouca conexão com princípios, com considerações de ordem ideológica ou com os temas que normalmente são associados por analistas sofisticados com a decisão eleitoral. Aí esse quadro é algo confuso, o que aparece numa ótica convencional como algo contraditório, como mesmo disposições contraditórias.
Ok. São 10 horas e 50 minutos. Nós estamos entrevistando ao vivo o professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, cientista político, professor Fábio Vanderlei, aqui com a gente ao vivo, agora dentro do Conexões. Professor, vamos falar um pouco sobre essa a eleição que não acabou. Muitas pessoas, muitos setores, né, principalmente da mídia, falam que continua o terceiro turno, continua essa disputa. Essa discussão política, né, e esse, vamos dizer, essa divisão do país aí, isso é benéfico, professor? Ou é uma discussão muito rasa? Qual que é a opinião do senhor sobre isso, professor?
Bem, eu acho que nós temos sim uma divisão, num certo sentido, né? Que aquela correlação que eu tenho mencionado mostra de maneira bem clara. A questão social entrou para valer, né, no processo político-eleitoral do país.
Tá.
Antes isso aparecia na forma do populismo, de uma maneira mais difusa, com um componente fraudulento, importante, etc. A partir de 2006 isso apareceu com mais nitidez, em conexão com uma certa linha de política social, né, que os governos do PT, a partir de 2002, adotaram, e que... associado com uma certa imagem popular, deixando da figura do Lula e tal, condicionaram essa, enfim, exerceram uma atração muito clara e resultam não só nessa contraposição, na possibilidade de se contrapor, né, o substrato socioeconômico do voto em termos de ficar classes sociais, se quiser.
Uhum.
Mas também na divisão regional, porque existe uma conexão entre o eleitorado mais ou menos popular, a característica mais ou menos popular, mais ou menos pobre, com os correlatos disso, por um lado, e por outro lado, a geografia do país, né? É possível observar o mapa e ver que o PT ganhou no Nordeste, por exemplo, e o PSDB tendeu a ganhar, sobretudo no Sul, Sudeste, etc. Né? Isso é o substrato dessa coisa toda. É claro que falar de um país dividido a propósito disso é algo discutível, é preciso que se veja bem o que é que se quer dizer, né? Há um certo sentido subjacente a essa correlação, né, socioeconômica do voto, substrato socioeconômico do voto, que indica que a divisão está aí há muito tempo.
Ah, né? Tá, sim.
Né? Uhum. Afinal de contas, a divisão vem da herança escravista do país, né?
Não foi agora, né?
Que caracteriza o país.
Sim,
e pela primeira vez agora nós estamos vendo essa desigualdade se afirmar na arena político-eleitoral.
Né? Por isso a questão social, o que o senhor frisa sempre, né? A questão social desde 2006 está muito clara na questão política, né? No jogo político brasileiro agora.
Sem dúvida, né? Eu acho que essa é a grande novidade, e em princípio uma novidade positiva, apesar do risco de que ela redunde em criar um clima de polarização que vai ter aspectos negativos. Certamente a tendência vai ser de que você tenha uma intensificação, especialmente no caso, o caso de uma eleição como essa, que já é depois de 12 anos de um governo petista, tem novamente uma vitória petista, é natural esperar que de parte da oposição ao PT você tem uma disposição mais negativa, uma tendência a reagir, né, mais frustradamente, mais de forma mais hostil e tal. E eu acho que nós estamos vivendo esse clima, que é um clima que me parece negativo por diversos aspectos, não só o pós-eleição, mas o que está com os problemas da economia, o que nós estamos vendo em relação à crise da Petrobras, a coincidência de que nós temos os resultados da Comissão Nacional da Verdade, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que ajuda a compor as dificuldades do quadro, etc.
Sim, sim.
Então, enfim, efetivamente nós estamos vivendo, me parece, um momento tenso, um momento complicado, né? E eu acho que é um pouco incerto o desdobramento disso, apesar que me parece que não há razão para temer uma crise institucional num sentido mais intenso, mais intensamente negativo, digamos, né? Não me parece que a conversa, por exemplo, de golpe militar faça qualquer sentido. Acho que não há condições mais que, bem ou mal, as três últimas décadas que nós vivemos de um processo institucional de consolidação da democracia, me parece que ele torna sem sentido a ideia de que a gente venha a ter uma movimentação militar com qualquer perspectiva de êxito.
E aí, professor, né, nessa reação, as pessoas estão indo às ruas também, se manifestando pela internet, pedindo tanto o impeachment da presidenta, quanto também pedindo a intervenção militar. Esse movimento, essas reivindicações são legítimas, professor, de alguma forma?
Eu acho que fala de intervenção militar, claramente não tem qualquer legitimidade, né? Isso, tá. Isso é o convite à violência.
Isso.
Né? Uhum. É o convite à ação fora da lei, né? Nós, eu espero, temos muito boas razões para acreditar que tenham sido superadas no pós-85, né? Depois do período militar de 21 anos, etc., de ditadura. Né? Falar em impeachment significa sugerir o recurso eventual a meios legais, né? E isso é, em princípio, aceitável, ainda que me pareça que também há poucas condições de viabilidade para essa proposta, né? Não acredito que prospere, pelo menos com o que se tem de visível no panorama até esse momento, não me parece que tenha condição de prosperar a proposta, né, de um impeachment, né, da presidente Dilma. De toda maneira, é, sem dúvida, parte do quadro de enfrentamento de uma certa polarização, especialmente em torno de PT e PSDB, que a gente vê que vem se consolidando desde algumas décadas atrás, né, no enfrentamento, especialmente em torno da presidência da República, claramente com desdobramentos, né, para níveis inferiores. Né?
Sim. Professor, apesar de todo esse clima tenso, o senhor está, vamos dizer assim, otimista com relação à democracia no nosso país? Nós estamos caminhando, estamos consolidando essa democracia, professor?
Eu acho que dá para ser otimista nesse sentido que eu falei. Bem ou mal, nós temos três décadas de experimentação com a democracia, que sugere uma penetração, uma consolidação dela. Foi possível, por exemplo, fazer o afastamento de um presidente por meios legais.
Legais,
já
isso.
Já temos a experiência do impeachment do presidente, e que isso tenha resultado em qualquer dificuldade no institucional, no sentido mais profundo. Ao contrário, se baseou no funcionamento das instituições, né? Nesse sentido é que eu digo que é possível e em princípio legítimo falar em impeachment, porque significa recorrer a meios legais, significa recorrer ao quadro, a recursos que estão aí no quadro institucional, diante de eventuais razões que justifiquem isso, legalmente falando, né? Então, a mim parece que isso justifica um otimismo. Nós temos tido a consolidação disso. É o período mais longo de funcionamento sem trambolhões da democracia brasileira, no último. Em toda a história da República.
Uhum.
Né? Me parece que as perspectivas são de que a gente venha a ter, né, superados os fatores mais imediatos da crise, que a gente venha a ter a continuidade disso, enfim, que acho que se justifica essa aposta. Acho que não se trata aqui de um otimismo descabelado.
Tá, e... tá. Sim. Professor, o senhor tem paciência com rede social na época da campanha política, professor?
Paciência, sim. Ocasionalmente, até vejo com interesse o que acontece por lá.
Na verdade, eu queria saber, o senhor tem Facebook, professor?
Tem feito o quê?
Facebook?
Eu vejo, ocasionalmente, né, Facebook de pessoas que enfim, por cujas opiniões, oposições, eu tenho interesse, inclusive de pessoas, algumas pessoas chegadas, etc.
Sim, sim.
Mas eu não cultivo a coisa, não sou...
O senhor não vai entrar nessa não, né, professor?
Não.
Então tá bom. Professor Fábio Anderley, mais uma vez, em nome dos nossos ouvintes, principalmente, né, de todos nós aqui da rádio, muito obrigado pela participação conosco, sempre, né, nos atendendo, e que tenham, né, boas festas, um bom ano novo e uma boa democracia para nós todos, né? Tá bom, professor?
Ah, bom, muito obrigado.
Tá, João,
muito obrigado,
abraço.
Professor, e até breve, né? Eu quero procurar mais também.
Tá bom, um abraço, professor.
Um abraço. Tá aí, a gente conversou com o professor emérito da UFMG e cientista político, Fábio Anderley.
Isso mesmo. Foi interessante, né, Lores, um balanço assim, né, da questão toda, e achei muito, muito oportuno o que o professor falou, né? Vivemos um clima tenso. É, um clima tenso mesmo, né, principalmente ali naqueles primeiros semanas pós a eleição, e que isso faz parte, né, da democracia, mas ele reflete, faz uma reflexão interessante, diferente das outras vezes. O professor Fábio Anderley fala que a questão social foi fundamental, foi o peão da balança, né, nas eleições, está sendo desde o ano de 2006 e agora muito claramente.
Sim.
Com essa divisão do país, que não é nova, segundo o professor Fábio Anderley, não é por causa das eleições que o país está dividido, né, em norte e sul, mais ricos, mais pobres, essa coisa toda. E ele disse também, né, a respeito da candidata Marina Silva, que teve uma performance que foi, né, que teve muitos votos, mas foi inconsistente.
É a questão da nova política.
Isso,
né,
como governar, né, exatamente. E é interessante, né, Lores, apesar de tudo, toda dificuldade que nós temos às vezes, né, de acesso à informação, de uma massa crítica maior no nosso país, isso ficou percebido pelo eleitor no meio das eleições, né? O eleitor percebeu a inconsistência e migrou, tirou o seu voto dali. Então é realmente interessante notar isso, assim. E vamos, vida que segue, né? Vida que segue. Você também está igual o professor Fábio Anderley, fora do Facebook, né, Lóis?
Estou fora. Mas eu sei que as pessoas andam fazendo as piadinhas, e até hoje essa polarização prejudica o Brasil, que era o principal aí da Marina, né? É tema das piadas.
Das piadas, né?
Biscoito ou bolacha, gente, essa polarização prejudica o Brasil.
Ainda bem que depois teve Atlético Cruzeiro, né?
Essa polarização prejudica o Brasil.
Ah, e agora ninguém. E agora? O que nós vamos fazer, né? Grincha ou Papai Noel?
Essa polarização prejudica o Brasil e as festas de fim de ano.
Então tá bom.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.